Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e este é o quarto programa da nossa nova temporada da História do Rock na Rádio USP. Hoje e nas próximas três semanas nós vamos dar uma volta ao mundo do rock a partir do Brasil. Vamos contar um pouco da história do rock brasileiro em quatro programas consecutivos. Iremos discutir também como foi que o rock se tornou um fenômeno cultural mundial. O rock começa a aparecer no Brasil ainda no final da década de 1950, no século passado. A cantora Celi Campelo gravou algumas versões com muito sucesso. Vamos ouvir música que ela lançou em 1959, Banho de Lua, com Celi Campelo.
Fui à praia me bronzear, me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol, hoje só quero a luz do luar. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo. Um banho de lua, numa noite de esplendor. Sinto a força da magia do amor. É tão bom sonhar contigo.
É muito interessante que essa música cantada por Celi Campelo não veio dos Estados Unidos, mas sim da Itália, cantada pela cantora italiana Mina. No final dos anos 50 e em boa parte dos anos 60, a música italiana estava muito presente nas rádios, tanto nas suas versões originais quanto em traduções. Ou seja, o rock estava se espalhando pelo mundo e a difusão desse tipo de música não necessariamente se fazia somente a partir da fonte original, mas de várias direções. Isso aconteceu no mundo inteiro e não só aqui. Mas com certeza, o grande marco do rock no Brasil, que firmou o gênero entre nós, foi o surgimento da chamada Jovem Guarda, que era um nome de marketing de um programa de televisão e veio a se tornar o nome do estilo de rock que se fazia no Brasil no começo e meados da década de 1960. Existe um bom número de cantores e cantoras de rock no Brasil dos anos 1960, mas no começo eram poucas as bandas que fizeram algum sucesso. O padrão mais comum ainda era o do cantor ou cantora acompanhado por músicos contratados. O principal deles, sem dúvida nenhuma, foi o Roberto Carlos, que junto com Erasmo Carlos e a cantora Wanderleia comandaram os primeiros anos do rock brasileiro. Vamos ouvir duas músicas desse período. A primeira com Roberto Carlos, música de autoria dele e de Erasmo Carlos, É Proibido Fumar, de 1967. E do mesmo ano, um dos maiores sucessos de Vanderléia, uma música de autoria de Erasmo Carlos chamada Prova de Fogo.
É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar. Mas nem adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar, nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação. Ah, do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar, garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente e feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar. E canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação. Ah, do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar, garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente e feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar, que é proibido fumar.
Essa é uma prova de fogo, você vai dizer se gosta de mim. Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim. Tanto tempo eu esperava você. Fingia que me amava, sorria e até cantava, fingindo gostar de mim. Esta é uma prova de fogo, você vai dizer que gosta de mim. Você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim. Agora se gosta ou não gosta.
gosta de mim. Não sei se você notou, mas o seu reinado, ó, está chegando ao fim. Fale agora ou então deixe-me.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Fica claro que Erasmo Carlos era a cabeça por trás do movimento, compondo inúmeros sucessos na época. Eu acho que Erasmo Carlos era, de todos esses primeiros talentos da Jovem Guarda, era o que mais entendia a linguagem do rock na época. Mas muito rock ouvido no Brasil nos anos 60 era estrangeiro. Um dos grandes sucessos foi a música do italiano Gianni Morandi, Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, e aqui nós vamos ouvir essa música na versão da banda Os Incríveis, que a lançaram em 1967.
E os Rolling Stones, girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas assim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane or Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. Mandado foi ao Vietnã brigar com Vietcong. Ta 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 ta. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não toca sua guitarra, e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Ratatata. Não vê amigos, nem mais garotas, só gente morta caindo ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop! Com Rolling Stones, stop com Beatles songs. No peito um coração não há, mas duas medalhas sim.
Ouvindo essas músicas dos anos 60, não dá para deixar de notar que o rock que se fazia aqui no Brasil estava defasado tecnológica e musicalmente em relação ao que acontecia nos Estados Unidos e na Inglaterra. Enquanto lá fora você tinha o rock feito por Jimi Hendrix, Beatles, Rolling Stones e outros, aqui no Brasil e na maioria dos demais países a sonoridade do rock soava não original. Uma tentativa de originalidade veio com o movimento Tropicália, um movimento cuja proposta era misturar influências externas com a nossa cultura e produzir algo novo. Um dos artistas mais relevantes desse movimento foi Caetano Veloso, que em 1967 lançava Alegria, Alegria, no Festival de Música da TV Record. Caetano Veloso foi acompanhado pela banda Os Mutantes, que estava começando sua carreira. Nós vamos ouvir agora, com Caetano Veloso e Os Mutantes, Alegria, Alegria, de 1967.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola, eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Dá para perceber uma pegada psicodélica nessa música. Mas o Brasil tinha muitos opositores do rock. Em 1967, por exemplo, no próprio ano dessas músicas que nós acabamos de ouvir, foi organizada uma passeata em São Paulo, encabeçada por Elis Regina, com a participação de vários outros artistas brasileiros, intelectuais, jornalistas e populares, contra a guitarra elétrica. Essas pessoas escolheram a guitarra como símbolo da influência americana no Brasil, e assim essa rejeição teve um cunho claramente político e nem talvez tanto musical. Felizmente para os amantes do rock, essa rejeição não deu em nada e o rock continuou a existir por aqui. Vamos agora para o fim da década, com o rock se transformando. A Tropicália não durou muito e a Jovem Guarda também acabou, mas o rock brasileiro começou a se estruturar mais ao redor de bandas do que de artistas solo. O som dessas bandas, no final dos anos 60, era ainda tecnicamente incipiente, mas já mostrava uma nova tendência muito clara. Essa tendência era de tentar aproximar a sonoridade que as bandas conseguiam retirar dos seus instrumentos, dos seus amplificadores, daquela sonoridade que se ouvia nos discos das bandas mais famosas do mundo. O problema também residia aqui no Brasil nos estúdios, que estavam tecnologicamente defasados, então a qualidade das gravações deixava bastante a desejar. Vamos ouvir duas dessas bandas que se colocaram no final dos anos 60 como uma nova proposta para o rock no Brasil. Vamos ouvir o Terço cantando a música Nan, de 1970, e na sequência, com Os Mutantes, a canção psicodélica Ando Meio Desligado.
Thank you.
ouvindo essas duas bandas, nós percebemos uma diferença importante entre a proposta sonora dessas bandas de rock que se firmavam e que estavam se preparando para entrar na nova década e a proposta musical da Jovem Guarda, que era um pouco mais juvenil, um pouco mais infantilizada, digamos assim. Na próxima semana nós vamos continuar essa exploração do rock brasileiro, vamos entrar na década de 1970, uma década bastante conturbada, inclusive pelo papel da censura do regime militar sobre o trabalho dos músicos em geral, não só do rock, e que teve influência sobre a maneira como eles faziam suas músicas. Por exemplo, as letras, que eram o principal aspecto a ser censurado na música, eram bastante estranhas, por causa justamente dessa censura. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.